ótima tarde para todos. Obrigado pela audiência, pela companhia, por estar ouvindo o Cláudio Francis nesse momento. São 2:13, 2:13. Vamos conversar com o pneumologista, né, o Dr. Humberto, que está por aqui. Vamos falar sobre Covid-19.
Aperte o play e se ligue na 89 FM. Rádio Play.
A entrevista do dia com o apresentador, repórter e jornalista Cláudio Francis.
Pois é, boa tarde para você, obrigado pela audiência, pela companhia. Estamos aqui recebendo o Dr. Humberto, médico pneumologista, né, que está à frente do Covid-19 em Bom Despacho. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nova Veredas.
Pois é, estamos aqui para a gente falar de Covid, né, um assunto bastante polêmico, né? Já temos mais de 2 anos aí que a Covid está no Brasil, no mundo, de uma forma muito grande, né? Muitas pessoas já vacinaram, uma grande etapa de brasileiros já vacinaram, né? E eu gostaria de saber do senhor, para a gente começar, como está, né, a atual situação do Covid-19 em Bom Despacho, doutor?
Cláudio, quando você fala que grande parte da população já vacinou, eu vou ter que discordar de você.
Nós, uma boa parte do Brasil também, né? Nem tanto, né, doutor?
Tem a previsão que a terceira dose, ou seja, a primeira dose de reforço, sei, 77 milhões de pessoas no Brasil não receberam.
Ainda não.
Então é um número muito grande, um número expressivo de pessoas. Nós temos em Bom Despacho também, em torno de 40% só recebeu a terceira dose, ou seja, uma dose de reforço. Nós temos mais da metade da população que poderia estar sendo vacinado, que não foi vacinado.
É um motivo para a gente lutar para isso acontecer mais rápido, né, doutor?
Sim, essa é uma campanha que nunca acabou. A campanha do Covid está o tempo todo, a vacina está disponível, os vários tipos de vacinas estão nos postos de saúde, sendo que primeira, segunda, terceira e quarta dose, e agora, desde o dia 21, para crianças de 6 meses a 2 anos, começou a fazer essa vacina já em Bom Despacho, a Pfizer Baby, e é a única que precisa ser agendada, por causa de número de frascos, de capacidade para otimizar o frasco. As demais não, são de livre acesso, estão disponíveis nos postos, as pessoas precisam ir e colocar o cartão de vacina em dia. Lembrando que entre vacinar e começar a ter uma proteção, né, dose de reforço, seria pelo menos 15 dias após essa dose. Então nós temos essa situação hoje, não só no Brasil, em Bom Despacho, em Minas, mas é o reflexo das pessoas não terem procurado a vacina em tempo hábil.
Como é que está a situação dessa vacinação das crianças aí? O pessoal tem procurado? Como é que está a demanda?
Está começando, foi dia 21, ou seja, dia 23, está com 2 dias, então já tem a vacina disponível. Então as crianças, as mães, pais responsáveis pelas crianças de 6 meses, 2 anos, procurar o posto de saúde e agendar a vacinação para essas crianças. E lá vai ser já agendado as doses dos intervalos corretos para frente.
Então quer dizer, doutor, que a população de Bom Despacho ainda não procurou para vacinar a Covid-19, ainda existe uma defasagem muito grande em terceira, quarta dose, então Bom Despacho precisa realmente acelerar e as pessoas realmente precisam procurar o posto de saúde para vacinar, porque senão fica difícil, né, doutor?
Sim, isso é o reflexo que nós estamos vendo da pouca cobertura vacinal. Só como comparação, no começo, quando tinha assim, um receio muito grande, um medo, e realmente uma doença que botou muito medo e mudou naqueles momentos o reflexo, tanto você via que as pessoas chegam até a ter lockdown, ter esse fechamento, atividades restritas, e hoje as atividades estão praticamente normais, né? Isso. Mas as vacinas que foram feitas, principalmente a da Coronavac no começo, são vacinas que era para o vírus no começo. O vírus foi evoluindo, foi mudando, a subvariante A, B, C, tem várias variantes, que o nome não é o mais importante, mas entender que o vírus foi se adaptando. E aquelas pessoas que foram vacinadas no começo, elas não têm proteção contra outra variante. E este é o grande diferencial. Se a gente tem 72% da população com a segunda dose somente em Bom Despacho, é um nível bom para razoável, mas poderia ser melhor. Mas o que preocupa é a terceira dose, somente 42%, a terceira dose. Somente 42% das pessoas estariam protegidas, ou seja, quase 30% da população se perdeu, que tem direito à vacina, está desprotegida e tem a chance de pegar Covid, pegar uma subvariante e ser uma doença mais forte, mais grave.
E eu vejo muita gente pelas ruas por aí, doutor, a gente conversa muito com muita gente, o pessoal fala, já tomei 2 doses, eu não vou tomar terceira nem quarta, então... É muito errado isso, né, doutor? Então, se você está aqui conscientizando as pessoas a tomar as doses certas, a terceira, a quarta e as que vierem próximas também, né, doutor?
Com muito certeza. Importante. E a quarta dose, aí é que fica mais preocupado ainda, somente 24% das pessoas se vacinaram. Ou seja, 3/4 da população está desprotegida. São as pessoas acima de 40 anos que poderiam fazer a quarta dose, pessoas que trabalham na área de saúde, mesmo serviço administrativo. Então, a pessoa contadora de um hospital, atendente num laboratório, numa clínica de fisioterapia, num dentista, essas pessoas podem vacinar, mesmo com menos de 39 anos, para fazer o quê? Uma proteção adequada. Porque se nós temos aí grande parte da população sem a terceira e a quarta dose, se ocorre um encontro social, que é mais frequente nessa época do ano, com fraternizações, familiares vindo, formaturas, basta uma pessoa estar doente, tosse, espirra, 2 dias depois, 3 dias depois, aquela turma toda está contaminada e aí já viu os casos vão aumentando de novo em Bom Despacho.
Doutor, mas existe alguma estratégia da prefeitura, de vocês médicos, né, com relação a essa terceira e quarta dose? Se as pessoas não comparecerem, fica complicado. Existe alguma estratégia da prefeitura, de vocês médicos, de repente, para estar até levando essas vacinas às pessoas? Porque é uma situação bastante delicada, né? É um assunto delicado esse.
Denis, Cláudio, infelizmente, o que a gente percebe é o seguinte. Sei. Existem mitos da vacina. Isso aí teve... Nunca se estudou tanto uma doença em tão pouco tempo, tanta evidência no mundo todo. Temos mais de um tipo de vacina.
Sei.
E depois de 2, 3 anos que está se usando, as pessoas com a vida normal, a gente não vê nenhum recolhimento de vacina, nenhuma orientação para não fazer vacina. E isso são orientações médicas de órgãos de classe, sociedades médicas, é porque elas são seguras. O cachorro do vizinho que foi atropelado porque o dono vacinou. Então a gente escuta umas coisas que não tem muito sentido. Eu atendi uma pessoa que uma vez falou que não ia vacinar hoje porque ela ia no dentista amanhã. Então assim...
Tem nada a ver.
Exatamente. As pessoas tentam pegar alguma desculpa para poder não vacinar, porque perderam o receio, perderam o medo, o pânico que tivemos em cima disso. Mas, se a gente for analisar o que ocorreu no ano de 2000 e... nos últimos 12 meses, em termos de morte, que pessoas que internaram no hospital, que vieram a falecer, que ainda existe, qualquer órgão de comunicação coloca o número de mortes diárias, a maior parte dessas pessoas não tem a quarta nem a terceira dose. Ou seja, quando você olha o contrário, quem morre é quem pegou a doença e, se você vai olhar, não tinham tido a vacina. Então, a vacina tem um papel fundamental de diminuir a gravidade, a força que a doença iria se apresentar no corpo. Ela não vai impedir que a pessoa não adquira a doença. A vacina tem um papel fundamental de evitar as formas graves. A pessoa vai para o hospital, vai para o CTI e, às vezes, até falece, infelizmente.
Doutor, o que o senhor falaria para o pessoal que está ouvindo a rádio nesse momento sobre nova onda de Covid-19 ou sobre as pessoas que não vacinaram ainda?
Acho que a resposta é bem fácil construída aí, mostrando que as pessoas que não vacinam, que não receberam a dose completa, ou as crianças que não foram vacinadas, são os reservatórios que a doença vai se propagando e não vai deixando acabar a doença. Infelizmente, é uma doença que veio, vai ficar um tempo muito grande com a gente ainda. Não vai ser uma doença que vai acabar, que vai desaparecer. Mas tem-se a vacina. E a vacina, ela é fácil, ela é segura, ela é eficaz e está disponível nos postos.
Doutor, fala pra gente aí sobre essa vacina bivalente. Para quando é, quando chega? Como é que está a situação dessa vacina que vem chegando agora?
As vacinas todas para serem usadas no Brasil só tem que ter aprovação da Anvisa, que é um órgão técnico, um órgão extremamente competente e que acompanha essa questão. Então agora, em dezembro, foi aprovada a bivalente, que seja, naquela mesma injeção vai ter mais de um subtipo da vacina. Então isso é uma coisa que vai ajudar o quê? A maior proteção com uma dose somente da vacina. Então se espera que agora, neste final de ano e começo do ano que vem, a gente tenha posição do Ministério da Saúde para isso, porque a Secretaria Municipal de Saúde não consegue comprar vacina. Quem compra e quem distribui é o Ministério da Saúde.
Doutor, testei positivo, e aí?
Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer muito, ainda mais sexta-feira, antivéspera do Natal. Então, eu falo, se você estiver em Belo Horizonte e vai vir visitar sua mãe e sua avó, não venha. É um risco que você vai fazer para ela. Tá certo? É complicada essa questão de você testar, porque você está com sintoma respiratório, fazer um teste, morando em outra cidade, mas vou passar o Natal sozinho, mas você vai vir trazer para a sua família doença? Então essa é uma questão que a gente tem que ver, porque hoje, ainda, se você está positivo, se tem um caso mesmo confirmado, o isolamento ele é necessário, ele é importante para você evitar de passar a doença para os seus familiares, porque a Covid tem isso, é uma doença muito transmissível. Então, ela tem uma facilidade muito grande numa tosse, num espirro, algum contato de saliva, secreções, rapidamente passar de um para o outro.
Sim.
Então, se você testou positivo, é isolamento. Quantos dias de isolamento? Pelo menos 5 dias.
Pelo menos. O limite é o quê? 7 ou 4 ou 5?
Se você estiver sem sintomas,
sim,
eu testei positivo dia 23, pô, dia 27 eu tô ótimo, 28 eu faço o teste, dá negativo. Você pode sair do isolamento naquela hora usando máscara.
Depois que fizer o teste, né, doutor?
Depois do teste, o teste negativo.
Porque tem gente que vai e fica testa positivo, depois deixa 4, 5, 6 dias, sai e nem dá explicação, né?
E é o risco para passar para as outras pessoas. Agora sim, nós temos que pensar como uma questão de comunidade, seu familiar. Você, às vezes, é uma pessoa jovem, mas você vai na casa de uma tia, vai na casa do seu avô, vai na casa da sua sogra. São pessoas que são mais velhas e que têm uma chance maior de se pegar a doença, tem um quadro grave. Então, a pessoa testou positivo hoje, dia 28 fez o exame, está negativo, ele pode sair do isolamento usando máscara mais 5 dias. Ou seja, mesmo estando negativo, para proteção, e é uma questão fácil, usar a máscara mais 5 dias. Você faz o quê? Aumenta a proteção e consegue sair, circular, fazer as suas atividades. Mas se no 5º dia você testar positivo, aí são, 10, são mais 5 dias de isolamento de novo, para poder completar. Então, eu recomendo, você está realmente sem sintoma, sem nada no 5º dia, faça o exame no 6º, no começo do 6º dia, para poder ter uma... Realmente, se der negativo, você poder voltar às atividades. Se você tiver algum sintoma, espere. Pelo menos 24 horas sem sintomas. Ou o contrário, eu não quero fazer o segundo teste. É incômodo, é caro, é ruim, eu não quero. Tudo bem, aí são 10 de isolamento. Tá certo?
Sim.
E quando acontece que uma pessoa está positiva na casa, a gente tem que ver as pessoas que vivem com ele. O núcleo familiar, o núcleo de trabalho, o núcleo de amigos. Se você tiver uma dose de reforço, pelo menos, você é contato. Tem uma dose de reforço e sua esposa, seu vizinho, seu filho testou positivo, você não tem necessidade de ficar em isolamento. Você pode ter a vida mais perto possível, normal, usando máscara. Ou seja, é uma proteção em cima disso. Agora, se não tiver a primeira dose de reforço, aí você fica de isolamento mais 10 dias.
Doutor, sobre as máscaras, tem os locais que não podem entrar sem máscara, né? Só poderia falar para a gente novamente, até para reforçar. O que o senhor falaria para as pessoas? A pessoa começou a espirrar, começou a sentir uma dor de cabeça, fazer o teste, colocar a máscara primeiro para evitar a transmissão, fazer o teste. Porque tem gente que começou a espirrar, sentiu dor de cabeça, não faz teste, põe a máscara e fica ali uns 8, 10 dias, tá a vida normal, vai seguindo. O que o senhor acha disso?
Este é uma questão, Cláudio. Eu acho que o uso da máscara, ela veio para ficar em muitas situações.
Sim.
Porque as viroses respiratórias, elas são transmitidas por pequenas gotículas de saliva, os aspergos que a gente fala, mas que isso que seja influenza, Covid, parainfluenza, os vários tipos de doenças respiratórias, usa máscara, tem indicado para todo mundo. Então é uma medida de cuidado que a gente tem que aprender a fazer com a gente mesmo. Porque seu filho está com resfriado, está com o nariz correndo, agora está de período de férias, né?
Sim.
Mas não deve ir para a escola, porque vai passar para os coleguinhas. Ah, mas não é Covid? Sim, mas é outro vírus, você vai passar para os coleguinhas também. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Então você teve sintoma respiratório, é colocar a máscara. Tentar se isolar das pessoas em volta da sua casa, distanciar, porque isso é importante. Então não é só na rua máscara, dentro de casa também é importante a pessoa use máscara. E fazer o teste depois do 5º dia de início, 3º a 4º dia de início de sintomas é o ideal. porque aí você consegue realmente ver um quadro, se ele é um verdadeiro negativo ou um verdadeiro positivo. Porque às vezes começou a espirrar hoje e fez um exame hoje, então, às vezes não dá tempo de ficar pronto os anticorpos, pegar o pedacinho do vírus para poder dar o diagnóstico. Então, 2 a 3 dias depois já é o prazo mínimo para fazer isso. Veio positivo, máscara e isolamento. Veio negativo, é uma outra virose respiratória. A máscara é importante também.
Doutora, eu assim, eu não sei se você vai estar correta em minhas palavras que eu vou falar, mas acho que as pessoas perderam o medo da morte com a Covid-19. Então, Covid-19 tem que vacinar de qualquer maneira. Covid veio para ficar, é só a vacina mesmo para amenizar os problemas, não é isso, doutor?
Sim, a Covid, ela veio para ficar. Nós tivemos um, porque o Covid, quando você pega o nome do vírus, você vê que é o SARS-CoV-2.
Sim.
Ou seja, teve um SARS-CoV-1 antes.
Com certeza, é isso mesmo.
E este SARS-CoV-1, que foi no começo dos anos 2000, que aconteceu ali na região do Oriente Médio, na região do Mar Mediterrâneo, ela foi importante para servir como início da vacina. Então a vacina começou a ser feita, não foi agora. A vacina começou a ser feita naquela época.
Sim.
Só que a doença, felizmente, naquela época, ela não perdeu-se a força, perdeu-se a transmissão, e não teve mais doença no mundo. Pô, passou um tempo, apareceu um SARS-CoV-2. Aí os pesquisadores pegaram sangue, plasma congelado desses pacientes do ano 2000 e fizeram um teste para poder ver se ia ter reação cruzada. E deu positivo. Ou seja, quem tinha tido o SARS-CoV-1 testava com o SARS-CoV-2, mostrando que a estrutura do vírus, apesar de ter diferenças, ele era muito semelhante. E que a vacina poderia dar sequência para fazer a proteção. Então, isso responde uma ideia, não é que a vacina foi produzida muito rápida.
Sim.
Ela já pegou carona, um adiantamento do ano 2000.
Sim.
E mostrando que é uma doença que vai ficar, é uma endemia hoje, ou seja, é uma doença que vai ocorrer várias vezes durante o ano, são casos esperados em cima disso. E hoje, o que nós temos? As vacinas, a identificação sintomática respiratória o mais rápido possível e tratar os pacientes graves dentro de hospital, de CTI, que foi feito para poder ajudar essas pessoas.
Doutor Humberto, com a sua bagagem de experiência que o senhor tem, o senhor acha que virão mais vírus aí, sempre um com um, em sequência dos outros aí?
Isso depende muito, Cláudio, da vacinação.
Sim.
Porque quanto mais a população estiver vacinada, a chance da doença acontecer e ocorrer uma subvariante ou uma cepa nova, ela diminui muito.
Quer dizer, os vírus vão estar sempre em andamento, né? Com certeza.
Porque o vírus do Covid, ele é adaptável. Ele Sim. não é um vírus que não muda. Vamos pegar um exemplo, um vírus que não muda, a varíola.
Isso.
A varíola até a década de 70 era uma catástrofe, onde pegava-se, tinha-se sequelas. Jorge Amado tem vários livros dele falando da bexiga negra,
Com
etc.
certeza.
Mas depois, em 73, não se vacinou mais. Por quê? Não se tem o vírus livre ali. E o vírus, ele tem uma característica que não é. Um tipo de vacina só foi suficiente para isto. Hoje eu falo que é como se pegasse um vírus do Covid-1, o Covid no começo, é uma caneta Bic.
Sim.
Aí você tirou, você torceu a tampinha de um lado para lá, ou seja, o vírus teve uma pequena mudança, o sistema imunológico não consegue identificar. E aí vem uma variante que pode ser mais ou menos infectável. Então, enquanto a gente não tiver um grande número de pessoas vacinadas, vai ter o quê? Essas vacinações, as pessoas vão ser reservatórios, vão ter aparecer subvariantes e vai perpetuando a doença.
Doutor, fala pra gente aí sobre alguma campanha nova que a prefeitura vem por aí para final de ano, ou seja, para começo de ano, em questão à Covid-19.
Cláudio, não é questão de campanha,
a vacina... A campanha é sempre feita, né, doutor?
Sempre é feita.
É direto, né?
Certamente, sempre é feita. Porque está disponível no posto.
Sim.
Está disponível no posto. Basta a pessoa ir, das 7 às 11 e das 13 às 17. E existe o horário do trabalhador também. Ou seja, até às 19 horas nos postos, você pode ver no site da prefeitura qual que é aquele posto que está em horário de trabalhador, para poder fazer essa questão. Porque já foi colocado busca ativa de idosos, várias e várias campanhas foi importante naquele momento, mas hoje a gente precisa que a população vá vacinar.
Sim.
É igualzinho vacinar de tétano, colocar as outras vacinas em dia, porque é uma vacina que é segura. Hoje, você pode atualizar seu cartão de vacina, chega lá, por exemplo, está faltando tétano e a terceira de Covid. Pode ser vacinada as duas juntas. Não há essa...
Hoje é mais tranquilo, né,
doutor? Hoje é mais tranquilo. Teve um aprendizado de todo mundo. Todo mundo teve um crescimento, um olhar em cima disso. Uma questão que já chega hoje. Ah, doutor, não vou vacinar hoje, que é Natal, eu vou beber. Não há essa contraindicação. Então a pessoa pode ir lá, pode fazer a vida social, essas coisas, porque as vacinas são extremamente seguras. Reações vacinais são muito raras, em boas partes não teve nenhum caso grave de notificação de vacinas. Sim. Em cima. Então, um mal-estar, uma vermelhidão,
é
uma
irritação,
são coisas, são passageiros. Assim, a maior parte das vezes...
E acontece com uns e não acontece com outros também, né,
sim,
doutor?
E muitas das vezes são por causa de quê? De aditivos que as vacinas têm para poder ajudar a provocar o sistema de defesa a produzir um anticorpo mais rápido, mais eficaz. Então, já é feito para isto. Eu tomei 4 doses, 2 Coronavac, uma Pfizer, uma Janssen, e eu te falo, foram as que tinham no posto, eu vacinei as que tinham por causa disso.
Não, o certo é esse, meu doutor, que tem, vai lá tomar a vacina, né?
Tive alguma reação com vacina? A da Janssen, eu fiquei um dia assim, parecia que estava de ressaca, mas trabalhei, fiz tudo normal. Sei. No outro dia, parece que o carro pegou no tranco e foi embora, tudo bem. Mas... Isso. A preocupação que tem é o quê? A vacina previne formas graves, formas que levam pessoas para o hospital. A gente tem que lembrar que pessoas de 80, 90 anos com doenças, pessoas mais idosas são as mais frágeis. Então, a gente tem que proteger. Então, se você tiver hoje um sintoma respiratório, não vá visitar seu parente. Se isole, faça o teste. Se vier positivo... Cumpra o isolamento mesmo, não sai do isolamento antes. São medidas de atenção e amor ao seu próximo.
Doutor, festas final de ano, amanhã já é véspera de Natal, depois vem aí virada de ano, Réveillon. Gostaria que o senhor passasse uma mensagem para os ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo o rádio neste momento, em questão à vida, em questão à saúde, em questão a estar vacinando contra a Covid-19.
A recomendação hoje são aquelas que eu já falei.
Sim.
O uso da máscara, ele é importante, a vacinação ela é importante, mas eu acho que hoje tem que ter, nesses eventos final de ano, é muita questão do nosso próprio bom senso.
Sim.
Eu acordei hoje, eu estou com garganta irritada, estou com o nariz escorrendo, eu estou com um pouquinho de tosse, eu estou com indisposição. Será que é hora de eu visitar minha avó? Será que é hora de eu fazer um encontro na minha turma de tiro de guerra ou qualquer outro local que as pessoas estejam? Ou é uma hora que eu tenho que falar assim, peraí, eu posso estar com Covid, eu não tomei a quarta dose, eu não tomei a terceira dose. Então, acho que é a hora das pessoas terem essa questão de consciência e ajudar ao próximo, a ele mesmo e ao próximo. Então, isso é uma questão que ela é fundamental. A máscara, eu falo que ela veio para ficar, e principalmente em locais de maior risco. Eu falo que eu fico surpreso às vezes... A pessoa está dentro do posto de saúde para consultar ou para vacinar, ou marcar uma consulta. É um local de risco. Não é que é obrigatório, que é a lei, que é isso, que é aquilo. Não, é um local de risco. Então, use a máscara no local de saúde. É proteção para você e para sua família. Dentro do transporte público também. É um local que a pessoa entra aqui na praça, a pessoa tosse, desce ali na frente, aí o outro entrou, tossiu, ou seja... E perpetua, se espalha em cima disso. Então, locais de concentração, locais que tem maior risco, use a máscara e tente ter a vida mais possível, mais normal possível. Mas eu acho que hoje a vacina ela é o ponto mais importante. Enquanto nós tivermos uma cobertura vacinal baixa, volta e meia vamos ter esse aumento de casos e aí, infelizmente, a proporção de pacientes que precisam internar aumenta e por aí a gente já sabe a história como é que fica.
Com certeza. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Nova Veredas. Quero aproveitar e desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, e as pessoas que estão trabalhando em prol do Covid-19 na Prefeitura, tá bom? Que Deus abençoe o senhor. Obrigado.
Amém, Cláudio. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. E boas festas para todos.
Obrigado. Vamos lá. 2:38. Nós recebemos aqui nos estúdios o pneumologista Dr. Humberto falando sobre o Covid-19.
FM.